tá se poupando demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando tinha imigrante, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente precisa de um Hernandes.
Tá, beleza. Mas antes ele precisava de um bronzeado.
Eu levaria o Ronaldinho Gaúcho, que já tem experiência em seleção.
Ah, mas ele é muito feio.
É assim que ela é.
Futebol e mulher. Uma análise tática e estética do futebol.
Agora eu digo que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, dividindo o mesmo entusiasmo. Que bom.
Opa, e aí galera da audioativo.com? Eu sou Priscila Moraes e estou entrando em campo com Futebol e Mulher, o seu programa de análise tática e estética da Web Rádio Brasileira.
Que bom, que bonito, que rico. Um monte de gente sorrindo, de aplauso e mais.
Para começar o Futebol e Mulher dessa semana, dessa segunda-feira, dia 23 de agosto. Acertei a data, gente? Tá certo,
acho que
né?
Sim.
A gente vai começar falando de... Fala, Camila.
Ah, vamos comentar muito aí o jogão da rodada do Clássico Carioca, né? Fechou com chave de ouro ali o último jogo do Maracanã completo em anos. Foi emocionante, foi bonito, o público compareceu, foi legal.
Bacana. Marcela Marta, a voz mais bonita da Web Rádio Brasileira, o que, é que a gente vai falar hoje?
Vamos falar da vitória magrinha do Botafogo sobre o Avaí, mas muito importante, né? Botafogo agora em terceiro lugar no campeonato.
Beleza. Aline Nastari, que tá de volta aqui aos nossos estúdios depois de alguns programas, né?
Aê!
O que, que a gente vai falar hoje, Aline?
Já. É, do jogo morninho, ou melhor, nem morno tava, né? Do Flamengo que não dá, não tá indo, né?
Tá legal. Maria Luísa Viana, e aí, Malu, o que, que a gente vai falar hoje?
A gente não podia deixar de não comentar um pouco do futebol europeu, que teve time levantando taça lá, falar um pouco da Supercopa da Itália, Espanha, alemão e inglês.
Beleza, é isso, galera. Você quer ouvir o Futebol e Mulher como deve ser ouvido? twitter.com/futebolemulher. E o blog www.futebol-mulher.blogspot.com. É isso daí. É isso aí, galera. Vamos começar aqui, meninas. Esse final de semana de Brasileirão foi um final de semana mais ou menos para alguns times e bons, assim, digamos, para alguns times, né, Marcelo?
É, foi bom. Ah, a rodada ajudou o Botafogo também, né? Alguns times que estavam ali grudadinhos, se distanciaram um pouquinho. O Ceará ganhou, né?
Ganhou.
O Ceará
finalmente.
Agora tá empatado.
Finalmente, né?
Tá com 24 pontos também na quarta posição. E é o jogo da quarta-feira agora. É.
E a decepção do pessoal que tá embolado com o Botafogo ali foi o Cruzeiro. Então eu esperava que o Cruzeiro ia ganhar,
mas o Cruzeiro,
pular e perdeu.
A zebra
da
rodada. O Cruzeiro sempre perde pro Vitória. Impressionante isso. Acho
e o Cruzeiro, tá sendo um bom anfitrião também, né?
Tá
com dificuldade.
É, mas é um anfitrião que tá tendo que viajar pra jogar, né? Então,
meio anfitrião, né?
Meio anfitrião.
Mas falei do Botafogo, então.
É, o jogo do Botafogo não foi um bom jogo. O resultado foi muito melhor do que o jogo, entendeu?
É, só pra lembrar pros nossos ouvintes, né? O jogo foi contra o Avaí. Foi 1-0 pro Botafogo, né?
1-0 lá, humilde.
1-0.
E gol do Fábio Ferreira.
Só pra lembrar que o cabeça de bola, meu favoritinho, não jogou, né?
Patrick.
Não,
infelizmente.
É, férias inexplicáveis que o Tony Lopes
deu. Pois é, isso que eu ia falar. Foi um time misto, sem razão, sem porquê.
O time já estaria desfalcado.
Bastante.
Normalmente, o Antônio Lopes por algum motivo resolveu que, já que o time tá desfalcado, mesmo não dá férias pro resto.
Ele falou assim, pô, passou pelos meninos da vila, entendeu? Então como prévio,
é,
vou ficar
folga.
Em casa no final de semana. Acho que deve ter sido isso, não é possível.
Só pode abdicou de botar o...
E sendo que era
botar.
Um jogo importante, né? Porque o Avaí tinha a mesma pontuação do Botafogo. Aliás, tinha um ponto
casa,
a mais
que
o Botafogo.
Não, tava com o mesmo
tava
número
mesmo
de pontos,
número.
É. Não,
então...
E do jogo do Botafogo tem uma coisa interessante também. O Joel agora resolveu colocar o Caio de lateral direito.
É, não,
novidade.
O Joel...
É, na tática do Joel. Prancheta falou pra ele, ó, o Caio de lateral direito
não
é
duvida
parada,
mais da filosofia do Joel.
Pois é.
Não, mas
dá
o
jo- certo.
Mas o Joel, quando ele tá ganhando com esse time do Botafogo agora, quando o time começa ganhando, que tem acontecido até, né? Ele, no segundo tempo, bota vários atacantes porque
pois
o time é,
bota
é muito
o time
rápido.
Pra frente, é.
Porque o time é muito rápido. É muito então ele sabe que se puxar um contra-ataque ali com o Caio, com o Michael Suel, com o Jobson, com o Herrera, que o Herrera tá mais ou menos, né? Mas todos são bem rápidos. Então a chance de matar o jogo é.
Pois
pô,
é, mas aí você me lembrou uma coisa que eu tenho me perguntado ultimamente. Será que o Alouco fica no Botafogo? Porque nesse time ele não tem vaga.
Também
pois
eu tô. Porque
Herrera
o
não sai, o Jobson não sai.
Né? Sabe o grande
é
problema?
É uma ótima ideia. Na zaga.
O Jefferson tá bem, né? Então,
e ele não é um jogador que aceite ficar no banco.
Eu acho
no
que
Botafogo.
Ele também não vai gostar ele já muito, tá não. Começando a. Ele já tá começando a dar demonstrações de que tá ficando insatisfeito com a reserva.
Pediu pra jogar.
Entra no finalzinho, já tá dando umas declarações na imprensa de que tem que jogar.
É, tá se achando.
Porque
lançou moda.
O problema do El Loco é que ele mudaria o jeito do Botafogo jogar. Pois esse é um problema. Não é só um jogador pelo outro.
E eu acho até que antes dele, o Joel ainda tem que colocar o Edno, porque o Edno tá entrando bem.
Ele tá jogando
ele
muito
entra, ele tá entrando muito bem, entendeu? Aliás,
puxando os contra-ataques.
Pois é, nesse jogo agora, o Botafogo passou... O segundo tempo foi triste.
Foi horrível.
Foi horroroso.
Sabe o segundo tempo que nada acontece? Você quer seus 45 minutos de volta na sua vida?
Se nada acontecesse... Dormir, não comer alguma coisinha e depois voltar...
Se nada acontecesse, simplesmente, ainda estaria bom. O problema foi que o Avaí começou a gostar do jogo, começou a dar um
calor. Mas também meio inoperante, né?
Não,
tirando aquele lance do escanteio.
Teve um lance,
O Jefferson mostrou assim, valeu, mano, aqui, ó. Tô aqui. Fez uma defesa maneira.
Tanto que depois daquela, o mano falou, tudo bem, agora já posso ir embora. Levantou.
Foi embora mais cedo,
foi embora,
né?
Do Engenhão, pois é.
Justificou a convocação dele pra
falou, não, tudo bem, ok. Já viu o que tinha que ver, foi embora. O problema, o Joel demorou demais pra mexer no time. O time melhorou. Quando ele botou o Edno e o Caí, porque ficou um time mais rápido, teve fôlego de novo, que tinha parado de jogar praticamente. O jogo foi triste, principalmente porque se você considerar que era o reserva do Avaí, o time reserva do Avaí, você não você espera
cima,
né, que o Botafogo fosse...
E foi muito diferente dos últimos jogos, né, que a gente estava até falando isso, porque o Botafogo ele veio numa sequência de pegar esses timezinhos mistos sem explicação, né? Mas, assim, não no caso do Avaí. E o Botafogo normalmente tem se aproveitado. E
pois
hoje
não.
E o jogo desse final de semana foi totalmente diferente.
Se aproveitou. Foi lá, fez 1-0.
Três pontos tem aqui.
O ruim é que não deu o show pra galera fazer
não,
mais
não.
Show,
não.
Né?
O Jobson tava numa tarde ruim,
péssima.
Tentava tudo, errava.
Assim,
e tentava,
errou,
mas errava.
Errou tudo que tentou.
O Herrera já tá tecnicamente, não tá muito
tem
bem.
Tem um tempo já que ele é.
O Michael Swell também não apareceu muito no jogo. Assim, os melhores jogadas ele era até dele no primeiro tempo, mas ele pouco apareceu.
Ele começou bem, depois ele sumiu.
Ou seja, os principais jogadores
não
estavam
num dia bom.
Então... 1-0 foi legal.
E o Somália não deu muito certo. Ele tirou o Somália do meio campo, porque o Alessandro tava suspenso, botou o Somália na direita, o time ficou...
Ficou assim, um motorzinho. O Somália é um motorzinho.
Não,
então.
Não deu muito certo. Quando ele voltou o Somália pro meio de campo, mas ali o Somália também já tava pregado no chão naquela altura do jogo.
Mas então a gente,
melhorou um pouco.
A gente pode dizer, então, que isso não foi culpa do time ou das substituições. Foi mesmo... causa do dia, sei lá.
Do time não foi, porque era basicamente o mesmo time que vem jogando todos
os
jogos.
A princípio, o jogador não tava numa tarde muito feliz, né? Vamos ver. Assim.
O que
mas
acontece,
o importante é que, apesar de tudo, foi lá, fez um golzinho lá, chorado, entrou três
gol de bola parada.
Eu acho que a diferença principal é o Jobson. Porque quando o Jobson resolve jogar no Botafogo, ele destrói. Aí o time,
ele
tá jogando.
Quando ele liga o motor turbo dele ali, é difícil.
Porque o Michael Suel, desde que chegou, sinceramente, ainda não fez grandes coisas.
Não, ele não tá muito bem fisicamente. Dá pra perceber que ele
tá meio fora de ritmo,
fora de forma.
Né?
Pro marketing
jogou,
de videogame.
Né? Pro bonequinho.
Lembrei de uma fofoca que era do Fluminense, eu conto.
Falando do Michael Suel, pro segmento do campeonato, eu acho que ele vai ser muito importante quando ele entrar em forma de novo. Mas, realmente, o Jobson é que tá fazendo toda a diferença. Se ele joga, o time joga. Se ele não joga, o time dá uma
engraçado
travada.
Engraçado que tem uns jogadores que são assim, né? Eles conseguem... Não, não é uma questão de atitude, mas pelo próprio futebol, eles conseguem dar aquela movimentada.
Eu acho.
No,
o Jobson, foi um jogador que tá sendo assim. No último jogo, ele não tava muito bem, mas é aquele tipo de jogador que não desaparece da partida. Ele erra, tava errando tudo. Tava ficando
ele
impedimento. Tava não sei o que.
Mas ele tava ali agindo, né?
É tipo, por exemplo, o Conca ontem não fez uma grande partida, mas em nenhum
momento... Mas o Conca, às vezes, ainda some. É que eu acho que o Jobson é a cara daquele jogador que chama a responsabilidade pra ele. Eu tô aqui e sou
mas
eu.
Às vezes ele até abusa, né?
Ele abusa,
ele
não acha
que
ele
abusa. Lá que eu...
Mas é também porque o Jobson, depois que aconteceu
meio
com
pela
ele, esse lance dele ter sido suspenso, ele tem algo a provar, entendeu? Ele tem que mostrar que ele superou. Isso que ele que, por exemplo, ele ia se transferir para o Cruzeiro, ia ganhar um salário altíssimo, ia ser uma super contratação. O Cruzeiro desistiu do contrato quando soube que ele foi pego no doping, o que até tá certo, porque inicialmente ele ficaria 2 anos suspenso. Então, ele tem que mostrar, tá vendo? Vocês fizeram besteira tendo desistido de mim. Eu acho que ele tá indo bem até. Um jogo que ele jogue mal, tudo bem. Agora...
É, não, normal. Eu acho que ele também, assim, tá indo muito bem. E desde que ele entrou no Botafogo, o time...
Melhorou bastante.
O time passou a ter outras características.
É o que você falou. Importante. O Jobson, que é a diferença é justamente essa, do Jobson pro Aloco. O esquema tático muda em cima dos dois.
Exatamente. E o Jobson, no ano passado, que o time do Botafogo era uma tristeza horrorosa...
Foi bem.
O Jobson foi quem salvou o Botafogo de ser rebaixado.
Daquela partida contra o São Paulo ali que ele
destruiu o São Paulo, destruiu o Palmeiras, entendeu?
E ele disse que é palmeirense, né?
É, ele disse que era palmeirense.
Obrigado, Botafogo.
Destruiu o Palmeiras, final aí.
Só pra deixar, é claro, né? Tem que falar um pouquinho do Flamengo, né? Em cada top.
Aí,
mas é isso.
Tem que agradecer
nem
o jogo.
Mas então, vamos pro próximo ponto.
Vamos pro próximo ponto, Aline. Saindo da vitória, né? Hoje a gente começou com o Botafogo. A gente sempre fala, deixa ou esquece do Botafogo ou fala só no final.
Muito
hoje
erro isso aí. É um erro isso aí.
É
um erro
do Vasco, que não tem ninguém.
Aqui.
É,
pra defender as cores.
Hoje a gente
vai falar do Vasco pra caramba, entendeu?
Hoje a gente começou com o Botafogo, com a vitória do Botafogo sobre o Avaí, e vamos decrescendo gradualmente, né? Vamos agora passar pro empate. Empate do Fluminense.
Ah, sim, a gente tanto vai decrescendo gradualmente.
Não,
o jogo foi melhor, né?
É, vitória.
Não, peraí, a gente vai falar do líder.
Decrescendo. Vamos decrescendo.
Olha só, eu estou falando de resultados.
Então por que o Flamengo vai ser o último? Alguém só me explica isso. Por quê?
Perdeu, né? E na tabela também tá.
Levando em consideração que o Fluminense está em primeiro, com agora uma diferença bem menor, né? Que a diferença que antes era de. Antes era de quantos? De 4. Agora passou pra 2, já, né? Já dá pra ter uma esperançazinha pro segundo ali.
Mas uma coisa vai acontecer no campeonato, entendeu? Era um clássico. Eu acho que o principal desse clássico é que nenhum dos times vai sair assim, putz, que droga, o resultado foi ruim, joguei mal. Não, porque o clássico foi um ótimo jogo.
Exatamente.
Os dois se esforçaram.
Lembrando que o Vasco, ele não tava perdendo desde que voltamos da Copa, né?
Não tava.
Ainda não perdeu.
Ainda não perdeu,
né?
É, o time do Vasco tá...
O que significa uma melhora absurdamente, né? Grande, né?
É, por causa de entrar nas contratações, né? O time deu uma ajeitada. O time do Vasco é um time que tende a crescer no campeonato. Eu acho que não vai ficar ali disputando pra não cair, que era o que a gente pensava no começo do campeonato, antes das
contratações.
Mas eu
também não acho que seja um time
pra campeão,
brigar,
não.
Tipo, Libertadores.
Eu acho que dependendo do andamento, pode até ser.
Eu acho que o Vasco, assim, cresceu muito no jogo de ontem, o que é normal, é um clássico, sabe? É lá e cai, é normal. Mas, cara, é um time que tem uma defesa lamentável.
Acho que são os laterais.
Pois
também.
É.
Nem somem um pouco aqui. Ontem o PC botou o Felipe uma hora ali pra cobrir.
Mas o Felipe também ainda não tá jogando.
Não,
bem,
o Felipe na lateral, eu falei assim: é o suicídio, entendeu? O Mariano foi o melhor momento do Felipe, foi a hora que tinha. O Mariano foi o momento que o Felipe tava ali.
Tava ali, é verdade.
E eu acho que, enfim, mas o clássico em geral foi muito bom. O jogo foi muito bom.
Tá bom.
E aí, como destaques, a gente tem a estreia do Deco, que errou um gol.
Mas o gol que ele errou também me matou do coração, foi horrível. Mas ele, a estreia
Alberto
dele
ainda foi pior.
A estreia dele foi promissora, eu achei. Ele pegou na bola, pô, ele não é um jogador que dribla, ele já humilhou uns 3, assim. Depois deu um passe, não sei o que, eu falei, caraca.
Mas ele também perdeu, não. Perdeu
mas
uns passes
gol,
ali.
E ele perdeu o peso, né, gente? Ele não entrou inchadão como ele tava.
Não, ele tá tranquilo. O problema é que ele falou que ainda, o preparador físico nem falou que uma partida inteira, acho que ainda é cedo pra ele.
Ele tá em 60%.
Mas dá pra entrar ali no segundo tempo, tá?
É bacana. O Deco, jogando o que ele sabe, ele é muito melhor do que muita gente aqui.
É,
então,
que...
ele realmente vai humilhar todos
do
os
que...
jogadores.
A Malu fez do que ela ia pensar em um, mas veio um, dois, três.
Muita gente.
Eu não sei, eu acho que o Deco, pra mim, tem muito o que provar ainda. Ele já tá numa idade. Ele não joga futebol que tá todo mundo esperando que ele vá jogar,
mas
ele já tá numa idade avançada.
Eu acho assim, que se fosse na Europa... ou em campeonatos mais competitivos, eu duvidaria da produtividade dele. Aqui, que o Pet é rei com 37 anos. E merecidamente, que o Pet tem uma técnica assim, o Pet dá 20 minutos no segundo tempo, morreu.
Voltava,
mas,
cara, quando voltou no Corinthians, tá ele podia estar gordo, podia estar machucado, com o joelho, podia que a técnica dele tá lá, o jogo é muito inteligente. O Deco.
Eu até acho que ele vai dar uma melhora no time, mas eu, sinceramente, assim, ainda não consigo ver.
Tá
até
com o pé atrás, né?
Eu não consigo ver.
Tem que provar
como
o dinheiro que ele
foi investido no time. Porque pelo técnico que a gente tem e pelo time que a gente tá jogando, ontem mesmo o Deco vai entrar. Ele não tirou um zagueiro. Continuamos jogando com três zagueiros.
Tirou o Diguinho, tirou o Diguinho.
Porque o Diguinho se machucou, então o Diguinho tinha que sair. Mas mesmo assim, ele começou a ver o quê? Que quando o Deco entrou, a gente começou a perder praticamente
tem
o meio
que roubar
de campo.
A bola. Alguém tem que roubar a bola pra fazer pra esse meio
outra
campo.
Outra substituição.
O Austin que
tirou
um
atacante, gente,
ele colocou
ele deu,
o meio campo
recuado.
A bola no meio campo. Que eu
o Austin ontem assim, deu umas caneladas absurdas na bola.
Mas ontem?
Sempre o Austin, ele é o Austin.
Não, não, mas você sempre espera quando ele dá canelada e faz os gols, que é o que tá acontecendo, tá tranquilo, entendeu? Ontem ele, putz, foi triste.
Pô, eu não sei quem botou na cabeça que o Austin era bom, cara.
O Austin não, mas eu gosto do Austin.
Ele faz gol.
Eu sou defensora do Austin.
É isso que eu ia falar, mas ele perde 1 milhão, por isso que ele faz. Tipo assim, ele tem 500 chances, ele faz.
Não, assim. Mas ele tem uma estrela, cara. Tem
mas
uma estrela.
Eu acho que, o que se mostrou aqui com a Aline falando que não gosta, a Camila falando que protege, é que o Austin é muito assim, é muito ama ou odeia.
Não, a torcida do Fluminense é assim com o Austin. Porque tem gente que não gosta, tem gente que gosta. Mas como ele faz muito gol, então, pessoal,
e também ele tem essa parada dessa estrela que ele tem,
gente,
porque ele aparece muito, ele tá muito
alto.
Ele... problema disso, problema daquilo, o Austin foi, desceu, voltou, subiu, entendeu?
Ele mas gol, a torcida ama, gente. A torcida já amou Magrão um dia. Hoje em dia pode amar
ele. Quem lança a rede, amigo?
O Washington não é titular desse time do Fluminense.
Não,
é o Fred.
Então, pra botar no banco,
e o problema
é isso que eu falo. Eu acho que um jogador pra banco, mas aí a...
Eu não sei se ele vai
gostar
de
jogar.
Ah, eu acho que ele vai. Muito difícil, não manda
ele. Ele tava arranjando problema no São Paulo, sabe?
Mas, mas quando ele veio pra cá, ele sabia
mas
que
ele
ia jogar
o Fred.
Tempo,
mas eu acho que ele esperava.
Agora, porque eu me acostumei mais mal com o Fred. Aí às vezes vem uma bola assim, autônoma, toda descontrolada. Aí vai o Washington disputar, tipo, vai, domina.
Não dá.
Aí não domina. Não, o Fred botava na caixa, rodava, entendeu? O Washington não dá aquela canelada, bola, volta.
É, tipo de um cara que tá na reserva, né, gente? Pô,
não,
ele
mas
não é perfeito em todos os quesitos.
Foi uma contratação cirúrgica do Fluminense, levando em conta que o Fred tinha acabado de contundir.
Não é.
O Fluminense,
gente,
pra
banco é um ótimo banco. Nossa, ótimo demais.
Mas pra do elenco, é pra do elenco.
Considerando que o Fred tem tendência a se machucar bastante,
muito,
até,
né?
Pra ter um jogo.
Mas se ele voltar, eu tô na esperança dele voltar, que nem ele voltou da última contusão do ano passado. Ele voltar assim,
voltou
um
e tirou a gente do... tirou a gente
uma loucura, assim.
Bom, como a gente já esperava com duas tricolores aqui no, na...
Não,
aqui
mas
no Futebol
acho
a Mulher,
o Vasco merece muito
a
mais
gente
destaque.
Falou, a
muito
gente
mais falou
do Vasco,
acho.
Vai.
Pela primeira vez na vida, eu torci pro Vasco e pro Corinthians.
E como eu tava falando, a gente passou aqui uns 6, 7 minutos falando do Fluminense. Mas vamos lá, gente. Carlos Alberto do Vasco jogou pra caramba.
Jogou. Destruiu o jogo.
Acho que passes Alberto, foram
gente,
aqueles?
Ele
aliás, ele participou
jogo,
de,
foi,
de vários
foi o melhor.
Passes assim, que botaram o
ataque
na cara do gol.
Os dois passes do gol foram dele.
Foi
no final. É,
aquela bola.
No final, ele fez uma jogada
aqui, absurdo.
E o time do Vasco meio que morreu um pouco depois que o Fluminense empatou em termos de ofensivo, né?
Uhum.
Aí ele pegou a bola ali aos 40. Eu falei, caraca, ferrou.
Já era.
Já botei a mão na cabeça.
Assim, tipo, acaba.
Apita aí, juiz, apita aí. Mas realmente ele foi o nome do jogo.
Ele, eu achei que ele foi também o melhor, melhor jogador em campo. Achei que foi o Carlos Alberto. Ele jogou muito. Pra você ver como o Deco tem chance de ser bem sucedido no Brasil. O Carlos Alberto claramente tá fora de forma.
Vive lesionado, vive lesionado.
Chegou lá, pum, destruiu.
Mas o. É, e o Fluminense chegou.
Né, o time do Vasco, quando essa fase do Carlos Alberto é ele, sabe? Não tem mais ninguém pra competir com ele. É muito diferente.
Eu acho que os reforços do Vasco ontem não foram tão bem. O Felipe foi mal, né?
Nossa,
o
Fluminense
foi
culpa dele.
Ele ficou brincando na pequena. Pô. Lição de Corinthians.
Não, ele
futebol,
e o Zé Roberto.
Com certeza. E vocês viram a justificativa dele depois? Ah, não, porque eu ia tirar de primeira, mas eu resolvi não tirar de primeira. Ah, beleza.
E aí,
resolveu, aí, resolveu,
e aí,
resolveu
aí,
no gol.
O Zé Roberto também podia ter tirado de primeira.
Mas é que o Zé Roberto, a bola ainda
tá, vocês combinaram, então.
Ele tentou assim, a bola tava meio em cima dele. Aí ele meio que armou o chute, bobeou. O Felipe, ele ficou brincando.
Ele ficou brincando,
Mas é o Felipe, né, gente?
É a cara dele fazer isso.
E isso é uma coisa que o time... Não desiste de bola assim, duvidosa. Vai todo mundo fica em cima. Fica o Emerson, Mariano, até o Júlio César com a bola.
E é engraçado um time, assim, uma zaga experiente como a do Vasco, entre aspas, não saber disso, porque quantos jogos ele já não fez contra o Fluminense, sabe? Quantos jogos ele já não assistiu do Fluminense?
É porque o Felipe, eu acho que ele tem muita autoconfiança.
Só pode,
Ele acha que ele pudesse driblar todo mundo, sair com a bola e puxar o contra-ataque e fazer um gol.
Deu mole.
Então, não pode.
Ficou agora, tudo igual então, porque o Diguinho também deu mole, ficou achando que ia sair com tocando de categoria e lançar, que nem o Beckenbauer.
Mas eu
também
concordo com a Aline, eu achei que ele deu uma tirada do pé ali na dividida com o Carlos Alberto.
Eu achei que
ele
ficou
meio mole.
É típico do Diguinho.
Eu acho que não, sabe quando você vai tá jogando bola, a bola vem dividida, você dá aquele toquinho pra sair por cima e a torcida aplaudir e você sair de cabeça erguida? Ele achou que ia fazer isso.
Que ele tava dando a vida.
Ele esqueceu que ele era o Diguinho.
Ele tem feito boas partidas, ele deve também estar numa autoconfiança grande, né? Esse é o problema, eu acho.
Mas então, deixa eu só retomar o negócio do Deco que elas estavam falando. Que eu fiquei impressionada. Por que o Fluminense não ter feito um marketing em cima do Deco? Cara, é o Deco.
Lógico. Sabe?
Aí eu tava falando isso. Eu falei, pô, gente, Michael Swell veio. Até videogame do Michael Swell vai
tem
ter.
Tem cuequinha, chinelo.
Tem videogame do Michael Swell.
Eu tava falando isso com uma amiga minha. Aí ela falou pra mim que ela conhece o pessoal de lá. Falou que não teve o marketing, que ela assiste o jogo do lado do cara do marketing do Fluminense. Ia ter, só que por ciúminho do Fred... O Fred não quis que fizessem o marketing em cima do Deco, porque pra ele é um marketing.
Desculpa, mas isso é a cara do Fred, gente. O Fred é um boiola, gente, na moral.
Não, gente, eu acho isso uma coisa assim, uma acusação leviana do Fred, visto que o marketing do Fluminense nunca faz nada.
Nunca faz nada. Mas,
então não fazer nada com o Deco não me surpreendeu. Quando o Fred veio também não fez nada.
Pois é, eu falei isso. Eu falei, pô, o marketing do Fluminense é muito ruim, não sei o que.
É muito ruim.
Mas é porque a sua amiga não podia falar isso pro cara que tava do lado.
Mas é porque tá na moda agora fazer marketing de jogador.
O cara falou que eles queriam fazer... Por causa do Michael Suel, que deu uma resposta muito grande pra Botafogo.
Pois é, e é o Michael Suel.
Pô, a fila pra comprar a blusa do El Louco foi surreal.
Vendeu horrores, e
eu
El
acho
Abreu.
Que tinha que fazer. Eu li que eles não fizeram nem a prestação das Laranjeiras, nada disso, porque o Muricy não queria clima de oba-oba, que eu também achei a cara do Muricy.
É, isso é a cara
porque
do
Muricy. Porque ia geral na Laranjeira,
mas,
né, quer dizer, não sei o que.
Mas olha só, gente,
Celso Barros que...
Essas coisas, tipo, ah, o Muricy não quer fazer o bobão, mas, cara, é o Deco chegando no Clube do Brasil,
acho,
sabe?
Eu
tipo,
acho que merecia. Pô,
eu acho que o nosso, o marketing do Fluminense é tipo, inoperante há muito tempo.
Talvez eles não devem se deixar levar por sei lá, porrinha, por ciúminho de jogadores, né, gente? Isso é coisa do passado,
mas
eles
são
adultos,
pelo amor de Deus. Mas eu não acredito nessa declaração, não, porque todo mundo fala, o Muricy já falou, vários jogadores falam que o Fred é jogador de grupo. Todo mundo fala. Mas... o Muricy, assim que chegou, comparou o Fred com o Rogério Ceni, falando que da liderança que ele exerce.
Mas aí é que tá, tem o lado bom e o lado ruim.
Eu não acredito
nisso. Quando ele viu
que
não dava pro Adriano, ele quis ajudar o Fred a empurrar o Fred pra Copa.
Mas eu não acredito nisso, não. Acho que o Fred tem cara mesmo. Quando ele, o Fluminense, tá bem ou tá mal, ele, pô, se dedica em campo, corre. Eu acho que... não acredito muito nisso, não. Eu acredito mesmo na ineficiência que a gente vê há anos, quando o Fluminense apresentou alguém.
O meu também revoltado.
É
porque o marketing... Calma, eu até fiquei surpresa de ter uma pessoa do marketing.
Calma, não? Camila, que daqui a pouco...
Existia essa pessoa.
Posso?
Pode, vai lá.
Camila tá vermelha aqui, você ouvinte não consegue ver, mas a Camila tá aqui nervosa de raiva. Mas acontece, Camila, calma.
Tá, fala aí.
Coisas do futebol. A gente vai falar agora, ou não agora, do próximo jogo dos cariocas, dos grandes cariocas.
Vamos pular esse, isso é chato pra caramba.
Não, mas a gente não vai falar
eu
agora não, Camila, relaxa.
Até os flamenguistas vão preferir que a gente
pule. É, não, a gente vai pular, mas vamos pular só pro intervalo, que na volta a gente cai em cima do Flamengo e do Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho o Futebol e a Mulher volta. Tchau.
Vem, 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 vem
tática e estética do futebol da Web Rádio Brasileira. É, só pra dizer pros nossos ouvintes que a Aline sumiu, né, gente? O que que houve?
O marketing do Fluminense
deixou ela muito boa. Ela, é. Coitada. Ah, isso passa, com certeza. Vamos lá, galera, vamos falar agora da parte chata, né? Pra mim, pelo menos, é muito chata, pra Malu também. E que é a derrota do Flamengo pro... Ele já tá na zona, né?
Não, acho que ele não tava, saiu, não. Porque saiu. Com o Prudente lá perdendo os pontos, ele
não,
tinha
ele
saído.
Tava.
Ele não tinha saído?
Então, a derrota tava, do Flamengo pro ex-zona de rebaixamento, Atlético Paranaense. Que joguinho, Malu?
Cara, mas o Flamengo perder na Arena da Baixada já... Eu ia ficar surpresa se ele tivesse ganhado. Não ganha desde nunca.
Acontece há
37 anos. Desde que a Arena Baixada é a Arena da Baixada, o Flamengo não ganha lá. Mas eu tava vendo o jogo, aquele jogo bem ruinzinho, né? Eu tava com a esperança de fosse ganhar, pelo menos com 1-0, sei lá, um gol. Ou então, pelo menos empatar em 0-0. Só que o Atlético Paranaense conseguiu achar aquele gol no segundo tempo, mais pro final, o Paulo Baia com escanteio. Mas, cara, o Flamengo perdeu do problema que ele tá desde o início do campeonato, que é a falta de ataque. No primeiro tempo, teve uma bola do Pet que ele cruzou no meio da área, o Abano se enrolou lá com os zagueiros e não conseguiu chegar na bola. E no intervalo, o Rogério Aliança fez uma alteração que eu não entendi, que tirou o Leandro Amaral e o Valbaiano, colocou o Borja e o Vinícius Pacheco, e que não deu em nada.
Deu medo, né?
Pois é, né? Mas eu tô na esperança que vão estrear, né? Tipo, o Diogo talvez estreie agora no meio da semana, então vamos ver, espero que melhore. Era uma derrota que já era meio esperada, assim. É, se tivesse um empate, ia ser bacana, mas fora de casa, ainda mais lá.
O legal é que todos os jornais e noticiários do Brasil estão falando isso, né? Que a grande promessa pro Flamengo é a entrada desses dois atacantes, que deve resolver muita coisa. Agora, não sei. Pra mim não teve muito destaque nesse jogo, além da derrota em si. E alguns destaques estéticos meio bizarros, né?
É, aquele mullet do Angelinho não dá pra entender. Juro, eu não tinha reparado, aí alguém comentou, aí eu fiquei, meu Deus, de onde ele tá, tipo a capa desses discos aí.
É, eu levei um susto, ele tá parecendo, sei lá, jogador da Argentina, porque na Argentina ainda se usa isso.
Sei, nem é um porque absurdo. Lá o cabelo é meio liso, o cabelo dele é meio... Não sei,
meio duro,
cara,
né?
É uma
meio...
coisa meio esquisita. Não,
não pegou bem aquele mullet, mas vai lá, né? Ele também não jogou lá essas coisas, então, sei lá, combinou. Não? Outra coisa é que... não tem outra coisa pra falar.
Não, com aquela barba dele, que eu não entendi por que ele tá mantendo aquela barba.
Cara, mas te falar, não ficou feio, não.
Ele é feio, né?
Deve ser promessa.
Será que é promessa?
Não sei se é pra dar um ar mais sério pra ele, sei lá, não tô entendendo aquela barba.
Você que tá ouvindo
promessa
aqui...
Promessa pra quê? Pra não ser rebaixado, né?
É, você que tá ouvindo aqui o Futebol e Mulher, pode entrar lá agora no twitter.com/futebolemulher, vai estar lá o mullet do Angelim e a barba do Juan. Bem bacaninha, bem...
Do jeito que o Juan é, deve ser promessa pra ser vendido, né?
Será?
Ah, mas ultimamente ele nem tava mais tão cavando a saída, assim, tava falando
se conformou.
Bem.
Não, o Juan e o Léo Moura, eles não vão sair do Flamengo, porque eles acham que quem vai contratar eles é o Real Madrid ou o Milan. Eles não aceitam ir pra o Qatar, ou pro Japão, ou pra um time piorzinho, então eles não vão sair.
Mas acho que eles estão certos também.
Não, e o Léo Moura agora já bateu nos 30.
Ah, o Léo Moura acho que já desistiu.
Já tá em final de carreira, né?
É, já tipo assim... Já o Brasil ainda dá um caldo, mas ninguém vai querer investir nele com 30 anos, sei lá.
Capitão do time, vai ficando.
O Juan, há 5 anos que todo começo de temporada ele fala, se vierem as propostas, cadê as propostas, minhas propostas?
E nada aparece.
Deixa ele
no
lá
fax.
Achando isso, então.
Tá certo. Outra notícia não, um fato que aconteceu aí foi um jogo que não era aqui do pra gente, não é interesse pra gente, assim, entre aspas, mas foi Corinthians e São Paulo que jogou. Né? Foi um jogo assim meio maluco,
mas o São Paulo
no mínimo.
Tá freguês do Corinthians, né, ultimamente.
Pois é, mas 3-0, né, Malu?
É, o placar foi... Eu me surpreendi, porque é clássico paulista, né?
Eu não vi o jogo, né? Porque eu tava vendo outro clássico mais importante. Mas eu vi os melhores momentos e tal, e vi o pessoal comentando. Parece que o São Paulo, assim, nem apareceu.
Não apareceu pra jogar. Foi um jogo morninho.
Mas o São Paulo tá incrível
também,
né?
Aquela coisa, Corinthians... Também fez ali a dele, tá tranquilo, 3-0, acabou. Mas...
Agora é engraçado esse negócio do São Paulo, da Malu falar que o São Paulo tá em crise. O São Paulo é um dos maiores clubes do Brasil.
Ah, mas desde...
Com uma estrutura imensa e do nada, é engraçado isso. Eu não sei o que acontece, porque deve ser algum problema, sei lá, financeiro.
Ah, porque o time não é financeiro. O time tinha que passar uma reformulação aos poucos, né? Contratou várias pessoas no começo do ano que não deram certo, estão saindo, aí estão tentando encaixar outros. E o problema é que não tem técnico, assim. Uhum. Porque eles não acharam ninguém no mercado que eles confiassem. Então eles botaram uma pessoa que já estava lá no clube, que era o cara do juniores, pra meio que tapar o buraco ali, tentar fazer alguma coisa, enquanto eles não acham ninguém que eles confiem. Porque também não adianta. se eles não confiam no cara, por exemplo, tem o Silas, que tá livre e que é um cara identificado com o São Paulo, jogou no São Paulo durante algum tempo. Mas eles claramente não confiam no Silas, senão já teriam contratado. Também pra confiar, contratar só por contratar só por
Mas eu acho que a crise estourou um pouco antes.
Essa foi
meio que uma medida, quando foram eliminados da Libertadores.
Não, na verdade a crise vem antes.
É, vem de
muito
antes.
Porque há muito tempo a diretoria e os torcedores de São Paulo não confiavam no Ricardo Gomes. Ele foi ficando só porque ele foi se classificando na Libertadores. Todo mundo sabia que quando acabasse a Libertadores, ele ia vazar. Então, pô, desde janeiro que o Ricardo Gomes ficou lá, né? Ano passado era treinador de São Paulo, ele ficou no começo desse ano. Sempre tinha especulação, não. Ricardo Gomes vai ser demitido, não sei o quê. Ou seja, já tá sem técnico confiável desde o começo do ano.
É, mas na verdade o São Paulo, eu acho que a gente não pode levar muito em consideração isso, não. Porque o São Paulo, se a gente parar pra pensar, todo ano o São Paulo começa o Campeonato Brasileiro em crise.
E termina...
Porque sempre tem a depressão pós-Libertadores. Porque o título que a torcida do São Paulo quer, que o time corre atrás de verdade, é a Libertadores. Quando eles não conseguem, eles entram, começam o Campeonato Brasileiro em depressão. Aí todo mundo fala, esse ano São Paulo não chega.
Mas esse ano não chega.
Eu acho que se eles encontrarem...
Pelo Inter, né?
Um técnico, eu acho que eles podem chegar.
Assim, a diferença desse ano é justamente isso. Os técnicos, que teve os anos que o Muricy foi eliminado da Libertadores, e o Muricy ficou e conquistou o Brasileiro. Manteve, ou seja, o Muricy era um cara que a diretoria e os torcedores, os jogadores confiavam. É. Tanto que realmente o São Paulo teve aquela barra, perdia a Libertadores, aí ficava aquele clima meio deprê e tal, mas continuava com o mesmo tipo de trabalho. Ano passado,
aconteceu a mesma
coisa. O Ricardo Gomes também tava lá, foi bem e tal, recuperando o Brasileiro, aquela coisa. Esse ano que até agora, eles não conseguem achar técnico.
Não, e os jogadores, tá vindo dos jogadores também, tá o Dagoberto que fala, e o outro fala não sei o quê, fala que tá insatisfeito. Então,
o elenco tá se formando.
Não, não via isso, porque eu acho que até por causa do técnico, o Muricy, se tinha algum problema, ele dava um jeito.
Porque o Muricy, ele tem uma técnica incrível de gerenciamento de crise, que consegue melhorar qualquer... Né?
Ele confia no trabalho dele e as pessoas também, então acho que
ajuda. O Muricy
É Baresi, né, o nome?
É, o Sérgio Baresi.
O Muricy é aquele técnico que, não importa onde ele esteja, ele vai ser sempre acima dos seus jogadores, porque ele é um cara...
Ele é comando, né?
Entendeu? Ele é um cara que você respeita, porque ele é um Muricy. É. Ele ganhou milhão de títulos
brasileiro.
Nas carreiras, exatamente.
As pessoas confiam no trabalho.
Ele é boladão,
Se você tem um clube da estrutura do São Paulo, se você tem um clube com muitas estrelas, como é o caso do elenco do Fluminense, você tem que ter um técnico que vai ter voz pra comandar aqueles caras. Falando, não, Fred,
até
você vai fazer o que eu quero.
Até pra comandar a cartolagem. Que
exatamente.
Vários clubes atrapalham mais que os jogadores.
No São Paulo, o que fazia a cartolagem ficar quietinha lá na deles era o Muricy. Ah. Por isso que eu acho
e
que
os resultados, né?
Pois é, mas é o Muricy. Claro, se eles encontrarem um técnico, até porque o São Paulo, a temporada do São Paulo vai ser um fracasso se o São Paulo não chegar pelo menos na Libertadores.
Há anos
que o São Paulo
está sempre na
Libertadores. Mas eu acho
que esse sem encontrar técnico realmente é um problema, e eu acho que esse problema não vai ser solucionado, porque eu acho que eles não vão encontrar.
Primeiro que não tem gente,
ponta,
quem tem eles
ponta.
Não querem.
Porque assim, eles, os técnicos bons seriam, por exemplo, o Altuori e o Abelão, que até chegou a especular. Os dois são praticamente impossíveis de vir. Então, eu não vejo, não consigo visualizar.
Eles estavam especulando
eles
contratar...
isso. Eles falaram, vou ficar até o final do ano com o cara.
Não renovou, tá?
Eles estavam especulando contratar um técnico estrangeiro até.
É isso aí.
E notícia boa pro Corinthians e notícia ruim pro São Paulo é que o Mano tava no Pacaembu dando uma olhadinha no jogo,
né? Mano.
É, pois é. E aí, gente? O que
sei lá, eu acho que do Corinthians... Pra mim, o nome óbvio seria o Elias, mano. Na verdade, ele
fez
gol. Jusilei
fez gol também, né?
Não, mas o Elias, pra
teve
mim...
Teve gol, né?
Fez dois gols, né?
Elias fez
gol do Jusilei.
Teve.
Terceiro
gol
foi
do
dos dois gols do Elias.
Foi do Elias, né?
Dois do Elias.
Pois é, então o Elias talvez tenha carimbado aí uma chance.
Mas ele já conhece, não faz sentido.
Ele mandou
foi de Gaia.
Acho que ele não tinha nada pra fazer pra ver o jogo.
Mas foi engraçado, porque eu acho que era o jogo do Flamengo. Não sei, o Barreto que agora chegou aí.
Barreto, e aí, Barreto, tudo bem? Barreto acabou de chegar nos nossos estúdios.
O técnico do Mano.
Da Audio Ativo? Deixa eu falar com o Barreto antes, gente. Posso falar com o Barreto? E aí, Barreto, tudo bem? Tudo certo? Chegou agora atrasado e nem veio aqui ver o início do nosso programa. Deve ter pego aquele engarrafamento ali da sentido Barra, Zona Sul. Chato
você,
pra caramba,
você, cuidado, você vai ficar preso lá no Intercontinental junto com o Fluminense.
Cruz credo, fala
no meio do tiroteio.
Eu
não falei que ele falou que vai ficar preso em São Conrado por causa da confusão.
Tá, tudo
você
bem.
Que mata as pessoas, tá?
Você e o Bruno.
Ah, falando nisso, Priscila, eu entendi esse negócio do Nilmar, porque o Bruno falou que tinha um jogador que tava com a seleção, que tinha entrado nessa onda e especularam que fosse o Nilmar.
Especularam que fosse o Nilmar.
Eu também
especulei.
Não sei por
que. Que onda? Eu tô por fora. Que onda?
É porque
onda
assim, de houve o programa, tá vendo?
Teve um programa da
não
gente
matar, que
tá falando.
Tinha tido alguma coisa com ela.
Que a gente tinha falando do Bruno, eu falei que o Nilmar, ele também deu uns carca na Elisa Samúdio. Ela engravidou e ele pagou um dinheiro pra ela tirar. Coisa que o Bruno não fez pra Elisa Samúdio, entendeu?
Ah, parece que o time do São Paulo todo tinha... O Bruno mesmo falou que o time do São Paulo todo já tinha passado o ano na Elisa.
Agora
até
não...
O
Richardson não.
Pega muito tá bom, mulher, porque é muito
homem. O Cristiano Ronaldo também pegou ela. Tá bom.
O Cristiano Ronaldo tem foto.
Não,
tem
disse
foto.
Que quando o Bruno comentou com os jogadores lá do São Paulo alguma coisa, que todo mundo já tinha... Valeu. Pô, essa daí é velha.
Não, mas o que eu acho engraçado é que ele totalmente fala do assunto que tava falando.
Saímos que já, o Bruno, né? Que voltar.
Essa declaração do Bruno, ele falou, né, que era um jogador que tava nos Estados Unidos com, sei lá, alguma coisa assim, com a seleção. E eu não sei porquê. Tipo, tem 22 jogadores que deduziram que fosse o Nilmar, sabe? Se fosse pra chutar alguém...
É, o Nilmar não foi pro jogo.
Não, não é os Estados Unidos. Tava em contrato quando tava com a seleção, na época que ele falou isso.
Na Copa, daqui a
pouco. Não, antes da Copa,
Ah, não sei, né, gente? Vai
aí
saber.
Aí eu falei, Nilmar?
Porra, o último que eu ia postar era o Nilmar.
Eu ia pegar o Robinho.
Ou o Kaká. Ele e o Kaká seriam os últimos ali na minha lista.
Já que a gente tava falando de Nilmar, vamos falar de uma parada nada a ver agora.
E o Gurteiro é top 10.
É o quê?
Passa.
Não, tá brincando. Vamos falar agora do Neymar, né, gente? Jogou pra caraca no último jogo do Santos. E os tabloides, os jornais ingleses estão falando que estão chamando ele de maluco, coitado. De louco. Só porque ele não aceitou a proposta do Chelsea. O que vocês acham disso?
Ele mostrou que vale o esforço do Santos.
Tá certo. E ele falou que ele tá muito feliz no Santos, né? Até porque ele zoa pra caramba. Ele não joga só futebol. Ele ganha pra jogar, ganha pra zoar, ganha pra se divertir, pra estar com os amigos. Eu acho que isso é o básico pra ele, da vida dele. Por enquanto, né? 18 anos?
Não, eu acho que vai continuar sendo durante muito
gato,
tempo.
Gato, garoto.
Não, gato não.
Garoto.
Garoto, sim.
Eu risquei o gato, foi mal.
Pro Santos foi bom, né, pô? Pro Santos, óbvio que foi bom. O jogo seguinte já mostrou que foi bom e pronto.
Mas pra ele também foi.
Pra não. A gente já discutiu isso aí semana passada, né? Então, todo mundo já concordou.
Foi mal.
O Brasil concorda.
O Brasil
mas, pô, bateu o pênalti sem cavadinha, né? Marcou, deu passe pro gol.
Todo mundo, todo mundo tava achando que ele ia fazer alguma cagada, né? Que ele fosse fazer paradinha, que ele fosse fazer cavadinha, que ele
pode,
fosse fazer.
Né?
Aí ele
não pode mais, não.
Cavadinha, acabou.
Mas aprendeu, né?
Mas qual é o problema de bater de cavadinha? Não vejo problema, não.
Não vejo problema. Mas se ele não errar...
A última que ele bateu foi...
Ah, errou.
Ele deu uma cavadinha na mão do cara, tipo...
Acho que não. Acho que
tem que tentar de novo.
Eu acho que ele tava... Ele não tava tão seguro pra dar cavadinha. Por isso que ele quis carimbar.
Eu acho que o goleiro que foi malandro, em vez de bando de goleiro que vai bater a cabeça na trave, o goleiro ficou parado e pronto, pegou a cavadinha. O goleiro... O Bloco Abreu, aquele goleiro... Quando o Bloco Abreu foi bater na Copa contra a Gana, eu falei assim... O Bloco Abreu vai fazer a cavadinha, óbvio que vai entrar. Porque o goleiro pulava umas 3 horas antes do cara bater. O goleiro já tava lá na bandeirinha de canteio e o Bloco Abreu tinha feito a cavadinha, entendeu?
Mas
talvez nessa cobrança do Neymar, o goleiro estivesse esperando a paradinha.
Não,
não pode paradinha mais.
Não pode mais.
Só pode assim. Pode aquela gingadinha.
É. Mas aquela disfarçadinha.
Aquela parada que você chuta a grama, né? E tira a chuteira.
Que
e
o, Neymar, o Neymar gostava de fazer, aliás.
Um monte de brasileiro
Big paradona.
Não, um monte de gente gostava de fazer. Eu só gostei quando o Neymar fez no Rogério Ceni. Essa foi muito boa. Mas eu, de geral, também achava meio compartilho.
O ódio no coração da Camila. É isso daí. E aí, vamos passar agora pro último assunto do nosso Futebol Mulher, que já está terminando, infelizmente.
Que a gente nem falou muito hoje.
É.
Não.
É o quê?
Salários atrasados.
Que são os campeonatos lá fora, né, gente?
Pois é, teve título, disputa de Supercopa.
Enxurrada de goleada, né, Marcelo?
Isso aí.
Mas então, começando com a Supercopa na Itália, teve Inter e Roma. E o Adriano, né, entrou e tal, foi vaiado pela torcida da Inter de Milão, que foi consagrou lá fora jogando pela Inter. E teve o Lúcio, cara. O Lúcio deu um passe, foi indo, tipo o Carlos Alberto no jogo de baixo. Uhum. E tocou pro gol do Eto'o. Eu falei, gente, o Lúcio...
Porque o craque.
Eu gosto muito do Lúcio jogando.
Quando o Mourinho chegou na Inter e o Lúcio foi, ele falava que ele não podia fazer isso, que ele era zagueiro, devia ficar lá atrás. E o Lúcio adora dar uma de...
Camisa 10. Né?
Ousado. Mas foi legal.
O Juan que não foi muito bem, né?
Vocês sabiam que na Copa, se eu não me engano, o jogador que tinha mais dribles no Brasil era o Lúcio?
Ah, também, né? Aquele time engessado lá. Se me botar, lá, eu tenho que ter mais drible
não,
também.
Não, Camila, mas tu sabe que se botar em qualquer time, tu vai dar rolê em vários.
Eu subo na estatística.
Lúcio, Lúcio ia do Milão quando a gente foi. A única camisa do Brasil que tinha nome e número era do Lúcio na Lajanete.
O Lúcio tem moral pra caraca, cara.
Muita moral.
Lúcio é...
Vai entender.
Pois é.
Mentira, mas eu gosto dele.
E a Supercopa da Espanha?
Espanha e Barcelona ganhou de 4-0 do Sevilha. O Sevilha que meio que se poupou pra... Tem agora o playoff da Champions, né? É da Champions ou da Europa? Da Liga da Europa?
É da Champions.
E aí o Luis Fabiano entrou só no final e tal. Barcelona não tomou conhecimento disso e ganhou de 4-0 com a estreia do Villa, que não fez gol, mas o time inteiro do Barcelona queria que ele fizesse gol. E o Messi
jogou
fez 3.
Jogou a responsabilidade, né?
E o Messi fez 3.
Ah, tá.
Pouquinho. O Xavi jogando pra caramba.
E
assim. Tá jogando muito.
Daniel Alves um gol lá, foi bonito.
Mas o Xavi tá jogando absurdo, assim.
A novidade, né?
Bonitinho. É, mas acho que dessa vez ele tem mais chance
não,
de ganhar o prêmio no final
temporada,
do ano.
Sai temporada é a mesma coisa. Não, o Xavi joga muito Messi, sinistro, né? Aquela coisa.
Não, mas o Messi foi a primeira vez que ele fez 3 gols, parece.
Bom de assistir Barcelona. Esses jogos, Head né? Que é até colírio pros olhos depois de assistir Brasileiro, né? Porque fica até melhor. É.
Antes de assistir Brasileiro, né?
Antes ou depois?
Foi antes.
Foi antes? É, pois é. E campeonato inglês, Marcela? 6x0.
Vale, todo mundo, o Chelsea começou na primeira rodada, meteu 6x0, todo mundo ficou com inveja. Aí resolveram, todo mundo querendo aparecer.
Ah,
o
eu
Arsenal
também quero.
Começou a rodada, um ótimo jogo, aliás.
Muito
o Arsenal jogou muito bem.
Eu não acordei, porque era tipo, sei lá, 11 horas da manhã.
É, super cedo, 11 horas da manhã.
Ah, essa é do sábado? Sábado, 11 horas da manhã.
11 horas
Malu, eu tava acordada no sábado desde as 7.
Ah, você trabalha cedo.
Não, cara, eu fui jogar bola, cara.
Tá esporte, né?
Você e ele.
Olha o sedentarismo aí.
Priscila e o Arsenal lá jogando bola.
É, eles passaram lá em casa depois.
Fez 6 também, Priscila? Fez 6 também?
Fez seis gols
também?
Não, não fiz de gol porque era futebol ali, né? Então...
Ah, tudo bem.
Sem graça.
E o Romário.
Mas deixo claro que estou ganhando todas as apostas do futebol. A próxima vez, da última vez eu aumentei o prêmio porque eu estava apostando no Mate Leão, né? Aí eu apostei um almoço logo pra ver se eu ganhava, ganhei.
Tinha que apostar o Biscoito Globo, cara.
Não, mas aí é muito baratinho pra mim. A próxima eu vou apostar um japonês.
A pessoa começa a trabalhar na Globo, mas é tudo baratinho. Baratinho pra mim.
Não pode.
Vai pagar o almoço hoje pra ser
inimigas, Camila.
Organizações, tipo,
aquela propaganda de graça, né? Não
outro
pode.
Também, o Império do Mal,
O Império do Mal tá atacando.
Enfim, sacanagem, né? Aí o Arsenal ganhou de 6x0 do Blackpool. Blackpool que na primeira rodada ganhou de 4x0 do Wigan. Wigan que perdeu de 6x0 para o Chelsea.
Ou seja,
novamente.
O Wigan, coitado. Tomou,
o Wigan já foi, né?
Tomou 11 gols em duas.
12? Não, 11 foi, né?
Tomou 11 gols em duas rodadas.
11 não. 10 gols.
10 gols.
Foi 4 o primeiro.
10 gols.
Foi 4. Perdeu o primeiro jogo. Os dois jogos. Em casa, né? O primeiro jogo do Wigan foi em casa. Dois jogos em casa, quer dizer, 10 gols em duas rodadas.
Não,
sensacional.
Mas o Arsenal foi muito bem, foi muito bom.
O Walcott
jogou muito, saiu apaixonado. No intervalo já começaram a gritar o nome dele. E olha que ele perdeu gols, hein? Porque do primeiro tempo acho que terminou 3x0, não foi? Acho que terminou 3x0 e ele perdeu uns dois gols cara a cara, assim. Dava pra ter sido 5.
E o... Foi com o Fábregas, né? Estreou de novo. Depois
o Van Persie chegou a entrar?
Entrou. Van Persie entrou, se machucou. Ficou até o final meio no sacrifício ali.
Não,
mentira.
Que o Van Persie se machucou. Tem mais gente
que fez uma cara.
O Chamac fez o primeiro gol dele em jogos oficiais.
Fez o último gol, foi dele, né?
Foi de escanteio,
botou.
Eu gosto desse gol do time do
Arsenal. Fez o... Ah, não. Não tá, não foi gol do Chamac, foi do Reina.
Ele foi gol do Reina, não entra pro Chamac, não.
É isso aí, galera.
Peraí, calma, teve mais um 6x0.
Opa, foi mal, cara. Cara, o Marcelo sempre me dá esses porrinhos no final, né?
Cara, você me interrompe, tô aqui falando de 6x0, vários 6x0. Teve mais um.
Fale,
importantíssimo,
então.
Do Newcastle, o glorioso alvinegro da Inglaterra. Ganhou de 6x0, o Newcastle que perdeu de 3x0.
É, e os caras do... Os jogadores, eles puderam raspar o bigode, então. Porque eles estavam com bigode, enquanto o Newcastle não ganhasse, eles iam continuar com o bigode.
Ah, por isso que eles estavam com bigode.
Coisa horrorosa.
E aí, aí mandaram logo 6, né? As mulheres que estão desesperadas. Mandaram eles golear.
Eles bigode durante muito tempo, assim, tem crédito.
Em homenagem?
Ah, o nosso querido Barreto tá falando aqui que eles estavam de bigodes acompanhando
a galera do Newcastle.
Eu achei que fosse só
pra aparecer bem na foto da...
Então vamos
da
fazer o seguinte,
também.
Né, Marcela? Você que é ouvinte da Audiotivo pode entrar no twitter.com/futebolmulher agora, que é a foto dos
Sem bigodes do Newcastle? Estava
com bigodes ainda, né? Ainda vão aparecer com bigode.
Agora que eles vão aparecer.
Então aparece, coloca primeiro com bigode, aí quando eles tirarem o bigode, você...
Parece coisa que as linda. Mulheres estavam desesperadas. É. As mulheres de jogador.
A gente, que exagero.
Qual desse negócio do bigode? Acho que elas não botavam fé no time, não.
Puta, não vai ganhar nunca. Vai ficar com bigode. E o 6-0 foi em cima do Aston Villa, que é um time de respeito.
Mas que perdeu o técnico em cima da estreia do campeonato inglês, né?
É, mas é um time de respeito, não é?
Fala nisso, quem é o técnico?
Boa pergunta.
Do Aston Villa?
É. Porque tava especulando...
Barreto, quem é o técnico do Aston Villa?
Pô, Barreto é
você ouvinte. Faz a pesquisa aí, Barreto.
Você ouvinte que eu acho que
o Aston Villa tá sem técnico. Parece que eles estavam querendo contratar o Bradley, da seleção.
Faz o seu pedido aí pros nossos ouvintes.
Você ouvinte que torce pelo Aston Villa e sabe quem é o técnico do Aston Villa.
Deve ser o interino.
Manda pro Twitter dar um reply. Hã?
Deve ser o interino. Acho que eles estão querendo fechar
o nome do interino.
É o Sérgio Baresi.
Você ouvinte.
Sim, Vila. Vai lá,
de novo, você ouvinte.
Você ouvinte que é torcedor do Aston Villa, pode mandar pra gente.
Mas olha, o melhor jogo da rodada foi Manchester United e Fulham.
Vai ser hoje.
É, hoje, aliás. 4 horas da tarde, tem Manchester City e Liverpool no City of Manchester. Esse estádio com um nome super criativo.
Hoje, dia 23 de agosto, pro ouvinte que esteja ouvindo amanhã, sei lá, o programa,
desculpa,
né?
Hoje esqueço, às 4 da tarde.
Às 4
com transmissão daquela emissora concorrente da outra emissora.
É, eu tô acostumada com programa ao vivo, sabe, então...
Pois é, mas o Fulham e Manchester United...
É chique, né? Não, tô acostumada só com transmissões ao vivo.
Só fazer uma nota aqui, Priscila.
Por favor.
Que o jogo foi sensacional, o jogo. Valeu a pena. Fulham e Manchester United. Foi muito bom o jogo, muito bom. Aquele clássico jogo inglês, que os últimos 15 minutos são frenéticos. Parece final de Copa do Mundo. Todo mundo correndo pra tudo quanto é lado. E o Fulham conseguiu empatar o jogo no finalzinho. Teve um gol contra... A favor do United, o cara que fez o gol contra foi lá e empatou o jogo.
Isso, né? O cara faz gol contra e depois mata.
Ele fica boladão, tem que fazer gol,
O Nani perdeu o pênalti, o Michael Owen entrou, que é sempre bacana.
Aliás, Michael Owen, a gente nunca cita o Michael Owen.
Ele continua com a mesma cara há 10 anos.
Isso, né? Eu comentei com você, a gente nunca cita o Michael Owen aqui como destaque estético.
Também ele quase nunca joga, né? Fica difícil.
Mas merece só botar lá.
Não dá pra dar destaque estético assim à toa, né? O cara tem que jogar pelo menos.
O cara tem que pelo menos tocar na bola, né?
Quando ele fingir que é jogador. Ele tá exatamente igual quando ele... Não o físico, mas assim, tipo, aparência igual a gente quando ele surgiu em 98, aquela cara de criança.
Gracíssimo ele.
É, então a foto dele vai também pro Twitter.
Vai, com certeza.
E o Chelsea ganhou de 6-0 também de novo.
Isso já.
Gostou do placar.
Dessa vez não teve gol do Drogba, né?
Não?
Acho que não. Drogba deu um passe pra
gol,
assistência.
Não teve gol do Drogba, não teve gol do Lampa.
Teve
quem
um passe
bonito.
Teve lindo. Teve um gol impedimento, aliás. Quem fez, acho que foi dois gols, foram do Anelka. Dois gols do
Calu.
O Malutá
fez gol também. Não, foi o Calu que fez aquele gol da jogada do Drogba, que a Drogba arrancou.
Foi
o Calu. É verdade.
Foram dois gols do Aneco, dois do Calu, do Maludá e o último eu não lembro quem foi.
Aí o Renato Augusto fez
do
gol
check.
No alemão, pronto.
É o quê?
Renato Augusto fez gol no alemão.
Só pra deixar esse...
Pra, vamos finalizar então, porque já estamos baixando muito o nível do campeonato. Acabou.
É isso aí, galera. Pras próximas rodadas, você pode assistir o nosso Futebol Mulher de sexta-feira, né? Agora a gente tem essa novidade.
Ouvir.
Ah, assistir.
Sexta-feira? Ouvir. Isso aí.
Não, porque pode assistir também, né? Pelo.
No mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal.
A gente ainda não tem um canal de televisão.
É, ainda. Você
ainda.
Aí, dono das grandes redes
você
de televisão.
Você é ouvinte que é dono de um canal de televisão e quiser um programa com muito conteúdo e com pessoas bonitas apresentando.
Bonitas. E bonitas também.
E com conteúdo. Tá.
E com conteúdo e bonitas. Eu acho que a gente se resume a isso.
Perfil,
né?
Pra TV.
Exatamente. E simpáticas também, muito legais. Pode contratar a gente, ou então mande um reply pro nosso twitter.com.
É a única forma de entrar em contato. Manda uma DM.
É bom avisar que o nosso cachê não é pequeno, né?
É, não.
Aqui a gente ganha pouco,
mas é negociável. É negociável.
Negócio de direito de imagem, dessas
Camila,
coisas.
Camila,
né?
Isso é depois, Camila, isso é depois.
Pode falar com o nosso agente, Tayan Barreto.
Pode falar com o Tayan Barreto aqui na CPM da Escola de Comunicação da FRJ. E a gente tá esperando, né? A gente vai analisar primeiro. Assim como a gente também tá esperando os... A gente já recebeu muitos currículos de vascaínas. Então a gente tá em período de análise. Mas você, ouvinte, que for vascaína...
Você, ouvinte, que torcedor do Vasco e quiser passar o nosso programa, manda
torcedora,
currículo.
Torcedora, que fique claro. Pode deixar seu currículo aqui na CPM, da Escola de Comunicação da FRJ. Também a gente vai analisar com carinho. Com pouco carinho, porque é vascaíno. Mas a gente vai analisar, com certeza. É isso, galera. Então pode ficar de olho nos próximos programas. E também no blog do Futebol é Mulher, www.futebol-mulher.blogspot.com e no Twitter, www.twitter.com/futebolemulher. Futebol é Mulher tá ficando por aqui. Tchau, Marcela Marta.
Tchau.
Tchau, Maria Luísa Viana.
Tchau.
Tchau, Camila. Até sexta Beijos. Que vem. Tchau, Barreto.
Tchau.
Beijo. Até a próxima. Tchau.
Demais, né? Cadê o Adriano que até agora ninguém achou?
Aquele ali gosta de uma vida em comunidade.
O Dunga não deve fugir muito do que ele já tá fazendo, né? Isso ficou óbvio pra gente.
Aliás, o Dunga arrasa, né? Com aqueles modelitos.
O Brasil, quando é time grande, foi tranquilo. Mas contra time pequeno, levou pressão na saída de bola.
Adoro.
Acho que a gente...